Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. Eu sou o Eduardo Caires, o host deste podcast, e hoje vamos para mais um episódio. Episódio de hoje, número 14, com o tema Como os peixes ficam coloridos? Rapaz, a pergunta é essa, muito bem interessante. Só pontuando a questão de cor de peixes, as colorações, a gente vai estar fazendo um enfoque nesse episódio dos peixes utilizados, no caso, em pets, peixes para aquarismo, aquele que você consegue comprar nas lojas de aquário e levar para tua casa, criar em aquários, enfim. Esse assunto, ele é mais voltado a aquarismo. Ele não é voltado à questão de coloração de peixes na natureza. Só fazendo esse parênteses para a gente ficar bem claro o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês nesse episódio. Lembrando que, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E se você estiver ouvindo pelas demais plataformas de streaming de áudio, como Anchor, Spotify e Google Podcasts, não deixa de seguir e compartilhar com seus amigos. Vamos lá. Então, pessoal, é isso aí. A questão peixe tem coloração. É muito bonito quando a gente vê naquele aquário lindo que a gente monta na casa, ou a gente monta em casa, ou vê na casa de um amigo, até alguma loja, enfim. Em algum lugar nós vemos alguns aquários, aqueles peixes com cores vivas, aquelas cores maravilhosas, né? Aquilo salta muito aos nossos olhos, aquela beleza. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito disso, da importância e como que eles ficam coloridos. Então, primeira pergunta, qual a importância da cor nos peixes? Os peixes mais coloridos, eles não apenas são bonitos, como eu acabei de dizer, ao nosso olhar, mas também quanto mais viva, mais bonita a sua coloração, isso é um indicativo de saúde. Na natureza, e também em nossos aquários, a coloração é uma evidência que vai indicar aos demais peixes não apenas o próprio grau de boa saúde deles, mas isso também indica uma boa qualidade genética, pensando na questão de reprodução. Isso dá uma qualidade genética superior. Os peixes com cores que a gente diz mais fortes, mais vivas, vibrantes, são sempre, teoricamente, o que se consegue alimentar melhor. Então, eles conseguem, além de se alimentar melhor, eles consomem mais alimentos. E isso traz para eles uma série de vantagens que indica que eles têm mais força, maior habilidades, maior inteligência, etc. Tudo isso indicativo através da sua alimentação, que é ligado à sua capacidade de coloração. Então, quanto mais bem alimentado, mais nutrido esses animais são, esses peixes são, mais coloridos eles ficam. Em resumo, indivíduos melhor adaptados e mais aptos são aqueles que vão ter mais chances de se reproduzir e perpetuar a espécie, pois são os que escolhem entre si os melhores, no caso, mais coloridos, parceiros. E isso passa essa questão da melhor genética aos seus descendentes. Isso vai garantir principalmente a perpetuação da espécie com os melhores indivíduos e mais aptos. As cores dos peixes se dão devido à pigmentação da pele deles, das escamas, ou seja, pelo acúmulo de pigmentos orgânicos naturais. Existem dois grupos distintos de coloração em peixes e que podem ocorrer de forma simultânea. São os chamados bicromos, que são os pigmentos naturais coloridos em si, e a chamada coloração estrutural, que são as cores metálicas reflexivas. Então, quando a gente vê aqueles peixes que tem alguma cor mais metálica, que às vezes quando bate uma luz a gente percebe que é metalizado, aí a gente está chamando essa camada aí de coloração estrutural. Bicromos são os pigmentos coloridos que basicamente são compostos por carotenoides e melaninas. Os carotenoides são sempre os responsáveis pelas cores fortes e brilhantes, no caso de coloração vermelha e amarela, e também os tons intermediários entre essas cores primárias, nos peixes. É vital saber que os carotenoides não são produzidos pelos peixes. Eles adquirem esses pigmentos exclusivamente pela alimentação. Ou seja, no aquário, quando você está criando esse animal no aquário, você tem que dar uma alimentação que seja rica em matérias-primas naturais como carotenoides. Alguns tipos de alimentação: alga, espirulina, crustáceos, moluscos, alguns vegetais como pimentões e cenouras, entre outros. Já as melaninas são os pigmentos escuros, notadamente na cor marrom e preto, que formam o fundo ou faixas listras escuras nos peixes. Então, essa junção de dois tipos básicos de carotenoides e melaninas, que vai dar aí a diversidade de faixas, listras, enfim, essa diversidade maravilhosa que a gente vê nos peixes. Por outro lado, a chamada coloração estrutural, que é responsável pelas cores metálicas, como por exemplo azul, prateado e verde, e nesse caso, no caso, esse último que eu disse, se forma quando o azul estrutural cobre ou é coberto por camada de carotenoides amarelos. No caso, azul mais amarelo dá a cor verde. A coloração estrutural se dá por pigmentos não coloridos em forma de cristais, que são chamados de purinas, sendo nos peixes a principal delas a guanina. Esses pigmentos apenas refletem a luz como um todo, gerando a cor prateada, ou apenas determinadas faixas de luz de forma iridescente. Iridescência é quando a gente vê aquelas colorações que, quando bate uma luz e a gente vai enxergando várias cores ao mesmo tempo. A gente vê algumas colorações mudando. Isso sempre em contraste com a luz que bate na cor do peixe, ali no peixe, no caso que a gente está olhando. No caso do azul metálico, em vários peixes. Esse tipo particular de pigmento é formado a partir de aminoácidos específicos, geralmente encontrados em maiores quantidades e melhores proporções em matérias-primas oriundas do meio aquático, como, por exemplo, as algas espirulina e hematococos, alguns moluscos, crustáceos, farinha de peixes e em uma série de alimentos. Os pigmentos normalmente se concentram em células específicas das peles dos peixes. Essas células específicas, elas são chamadas de cromatóforos, que são células irregulares, geralmente com muitas ramificações, mas também podem se depositar na pele, no caso na derme ou na epiderme, nos olhos, órgãos internos, entre outros locais, entre outras estruturas do peixe. Uma curiosidade sobre os cromatóforos é que eles podem ter controle nervoso pelo peixe. O que quase todo aquarista ou curioso já percebeu isso é que quando faixas negras somem ou ficam muito mais escuras de forma rápida, isso tem muito a ver com o estado psicológico do peixe. Quando assustado ou relaxado, essa questão pode mudar. E quando tranquilo ou disputando com outros peixes, enfim, outras situações ali que vão mexer com o estado psicológico, o estado mental dele, essas cores elas podem oscilar. Os cromatóforos recebem e armazenam pigmentos de diversos tipos. Esses pigmentos são obtidos pelos peixes na sua alimentação, no caso que vem pronto, como carotenoides, ou como matéria-prima para produzir as cores, no caso, os aminoácidos. E também para a produção pelo próprio peixe, que aí, no caso, ele, através de base de aminoácidos, ele produz a melanina, a guanina e etc. Apenas os alimentos com alto valor nutricional trazem quantidades desses nutrientes de forma correta. O alimento depois de ingerido pelo peixe é digerido de forma semelhante ao que os outros tipos de animais normalmente fazem no sistema digestório. A digestão no peixe começa no estômago, onde enzimas vão quebrar os alimentos até o tamanho de moléculas que possam ser efetivamente absorvidas pelos ciclos celulares. Esse bolo alimentar segue para o intestino, onde a digestão vai ser completa ou se dá efetivamente a absorção de todos os nutrientes. Esses nutrientes eles vão ser conduzidos pelo sistema circulatório até cada célula do corpo desse animal e vai nutrir ele de acordo com as demandas. Por exemplo, células ósseas vão receber vitamina D, cálcio, os cromatóforos vão receber os pigmentos, alguns aminoácidos, enfim, tudo de acordo com a distribuição necessária em determinada estrutura do peixe. Exatamente dessa forma, os pigmentos eles vão ser entregues aos cromatóforos de acordo com seu tipo e cor. No caso, os melanóforos vão ser abastecidos com melaninas, aí nas cores marrom e preto. Os iridóforos de guanina, que são as cores reflexivas, vão receber a guanina. Os xantóforos na cor amarela vão receber a cor amarela. Os eritróforos vão receber a cor vermelha e por aí vai. Já a coloração estrutural, que dá nos iridróforos, eles vão criar as camadas cristalinas de guanina sob a pele do peixe. É isso então, pessoal. Basicamente, a cor, os peixes ficam coloridos dessa forma. Em resumo, é muito por base da alimentação. Então, se você tem um aquário, seus peixes não estão ficando muito colorido ou estão com umas cores ali muito opacas, enfim, isso quer dizer sinal que pode ser uma baixa alimentação, uma alimentação de má qualidade, ou algum ou algo que possa estar causando um transtorno ou algum desequilíbrio no estado emocional desse peixe. Então, o ideal é que você sempre esteja atento. Peixes com cores saudáveis, com cores fortes no teu aquário, vai indicar uma grande saúde dos animais que estão, dos pets que você cria no seu aquário. O episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com seus amigos. Um abraço e até o próximo episódio.